A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Como já antes anunciamos, as palavras bíblicas que servirão de texto base à nossa mensagem nesta manhã são as palavras do Evangelho do dia, João capítulo 2, os versos 1 a 11. E baseados então nesse trecho, ocupamos as palavras de Maria para servirem de tema à nossa mensagem. Façam o que Ele mandar. Que Deus abençoe esta mensagem também no coração de nós todos. Amém. Podem sentar. Em nome de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, queridos irmãos e irmãs na fé, neste Jesus. Também queridos irmãos, amigos, que nos acompanham em nossa transmissão, de modo especial saudamos também os irmãos lá de Nova Odessa, nossa querida congregação de lá, e de todos os lugares que nos acompanham, são saudados também em nome de Jesus, o nosso Salvador. Foi numa pequena vila chamada Caná da Galileia que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Era um povoado que ficava a uns 6 quilômetros distantes da cidade de Nazaré. E lá Jesus surpreendeu os seus discípulos, impressionou o dirigente da cerimônia, os seus empregados, os convidados e os próprios noivos, transformando água em vinho, precisamente porque o primeiro vinho servido acabara antes do final da festa. Mas Jesus não somente realizou um milagre que maravilhou todos quantos lá estavam, como também atingiu outras áreas na vida destes participantes, como algumas verdades por ele feito nesta ação extraordinária. E estas verdades, João registrou no seu Evangelho e que Deus Espírito Santo as perpetuou, de modo que nos deu oportunidade de até hoje estarmos meditando e refletindo sobre esses ensinamentos. Os casamentos eram tidos como grandes acontecimentos naquela época também. As festas, inclusive, duravam uma semana inteira. Era sinal de que esses noivos, a partir deste intenso e prolongado cerimonial, eles estavam realmente unidos. E habitualmente, o vinho era cheio de simbologia, e a principal dela estava relacionada à alegria e à felicidade terrenas e espirituais provenientes do Deus fiel. E por isso, ficar sem vinho ou ter um vinho de má qualidade em uma festa de casamento era inconcebível e não era admitido, era inaceitável na sociedade da época. Entendemos isso. Pois até o dia de hoje, igualmente, quando uma família, por exemplo, convida outra para um jantar, e de repente não se prepara adequadamente com alimentos e bebidas suficientes, corre o sério risco de ficar numa situação tremendamente desagradável, incômoda, e com certeza causará um enorme constrangimento à família anfitriã. Quanto mais então numa festa de casamento, onde o elemento que faltou era justamente aquele elemento que simbolizava a alegria e a felicidade para a vida deste casal. um vexame desastroso, especialmente para a família do noivo. Pois acabando o vinho, acabava também a festa. No entanto, o providente ou a providente intervenção de Jesus, além de evitar uma situação vexatória e humilhante para a família, contribuiu para que a festa prosseguisse alegre e continuasse feliz. Meus ouvintes, o nosso Deus é um Deus alegre, muito alegre. E Ele deseja que a sua vida e a minha vida, já aqui, também seja feliz. Sobretudo, Ele deseja celebrar junto a cada um de nós, transformando as tristezas que porventura surgem em nossa vida em alegria. E as nossas próprias lágrimas em júbilo. Porém, com certeza, tudo a seu tempo, tudo a seu modo e de acordo com a sua vontade soberana. Maria, que pode ter sido uma parente da família dos noivos ou simplesmente uma amiga próxima, ela ficou preocupada com a situação da família. E então disse ao filho, quase em tom de pedido, acabou o vinho, Jesus. Jesus, entretanto, lhe responde, não é preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer. A minha hora ainda não chegou. A princípio, essa resposta dada à sua mãe, vinda de Jesus, justamente, parece um tanto rude, um tanto deselegante. Mas Jesus entendeu perfeitamente o pedido de sua mãe Maria. Ele sabia exatamente o que Maria queria. É que ao responder-lhe, Jesus certamente pensou na sua longa missão que ainda estava adiante dele, lá à frente. E também deve ter pensado na sua própria morte, em favor de todos ali. Mas que antes disso, antes de tudo isso, primeiro ele precisava cumprir certas coisas que o pai lhe tinha dito como tarefa. Por outro lado, se Jesus tivesse, por exemplo, imediatamente realizado a vontade de sua mãe, o milagre da transformação da água em vinho só teria servido como uma espécie de propaganda pessoal, de uma autopromoção. E isso Jesus não queria, jamais. Ele não queria aparecer diante de pessoas como se fosse talvez um simples milagreiro, enchendo potes vazios com um vinho de alta qualidade. O que ele queria deixar muito bem expresso ali, diante daquele público presente, ele queria deixar bem evidente que é lá no céu que a festa verdadeira, a alegria e a felicidade serão abundantes e completas para as pessoas que se pautarem na sua proposta de paz, perdão e amor. Portanto, não era o momento dele se revelar inteiramente. Este momento ainda viria bem mais adiante. E de um modo muito especial, lá naquela cruz maldita no alto do Monte Calvário, e 3 dias depois, naquele bendito e vitorioso sepulcro aberto e vazio. E convenhamos, ninguém pode dizer para Deus o que Ele deve fazer ou não deve fazer. Embora muitas pessoas ingênuas, muitas pessoas na sua ignorância espiritual, até hoje estão tentando fazer. há alguém que disse assim: ó Deus, se tu não fizeres como eu quero, eu mesmo farei. Ou aquela jovem desesperada que orou assim: Senhor, se eu não consigo casar até o próximo ano, eu deixarei de ler a Bíblia e vou guardá-la de cabeça para baixo. Ou como aquele funcionário descontente com o seu atual emprego, que orou: ó Deus, se o Senhor não me arrumar um trabalho com o melhor salário, eu deixarei de ofertar. Não é assim que Deus quer a nossa vida, e não é assim que Ele valida a nossa oferta. Deus deseja e quer que nós acreditemos plenamente no Seu socorro sempre presente, e que confiemos de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, que Ele tudo fará, mas a seu tempo, a seu modo, e segundo a sua vontade, porque Ele sabe perfeitamente o que é melhor para cada um de nós. Foi então nessa altura que a mãe Maria deu o seu testemunho de uma imensa fé. Façam o que Ele mandar. Maria não ficou abalada com a resposta que recebeu do seu filho há poucos instantes atrás. Maria também não ficou triste por Jesus tê-la respondido daquela forma. Não, pelo contrário. Maria agiu como uma verdadeira discípula e mostrou-se como um verdadeiro modelo de fé. Maria confiou plenamente que Jesus, a seu tempo e a seu modo, solucionaria aquela situação. Pois, meu querido ouvinte, o Salvador Jesus Cristo, Ele também deseja e Ele espera que vocês e eu lhe peçamos toda ajuda e que nele confiemos plenamente, seja qual for a situação que enfrentamos. E diante de tudo que estamos enfrentando, como é bom e confortável nós termos este Salvador nos oferecendo esta ajuda e este socorro. E Ele nos dá esse incentivo, não visando apenas as nossas próprias necessidades, mas para que nós também apresentemos a Ele os problemas que nós vamos percebendo à nossa volta. Lá no seu Sermão do Monte, escutem mais uma vez estas belas palavras, bonitas, queridas, estimadas, que Jesus fala ao nosso coração, dizendo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e a porta será aberta para todo aquele que bate. E Ele termina ainda dizendo: vocês, sim, vocês mesmo que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, pois quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas a todos que lhe pedirem. Precisamos de palavras mais doces e incentivadoras do que essas? Foi daí que o dirigente da festa provou a água que tinha virado vinho. Como diz o texto, ele não sabia de onde tinha vindo esse vinho. E por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. mas você guardou até agora o melhor vinho. Tanto este dirigente da festa, como todos os seus empregados, ficaram imensamente surpresos com tudo aquilo que ali acontecera. O que era sem gosto, foi transformado em algo delicioso. A vergonha possível que aconteceria, foi transformada de repente em alegria. A simples água foi transformada num saboroso vinho. Quem de nós consegue fazer algo parecido? Ninguém. Mas então, por que tanta gente está tentando? Ou seja, tantas e tantas pessoas querem mudar a sua vida para melhor, porém tentam fazer somente segundo a sua própria força e segundo aquilo que eles pretendem. O marido e a esposa, por exemplo, querem melhorar o seu relacionamento. Muito bem. Mas esquecem-se de convidar justamente Jesus para ser o hóspede principal naquele lar. Multidões de famílias consideram-se do bem, desejam que tudo seja diferente na vida, mas nunca dobram seus joelhos e nem cruzam suas mãos em oração conjunta ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus ouvintes, esse é o perigo que paira no ar neste mundo contemporâneo, e inclusive até em ambientes considerados cristãos. Isso decorre devido à superficialidade da profissão de fé. Falta um comprometimento muito mais sério e duradouro com o Salvador Jesus. Muitos dizem ter Jesus Cristo no coração e que seguem os ensinamentos do Senhor, mas não renunciam a hábitos pecaminosos e deixam de viver o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da porta estreita, o Evangelho das insondáveis riquezas que o Salvador Jesus quer nos dar. Jesus Cristo é o único que pode transformar a vida de uma pessoa. Ele transforma o sem gosto em algo saboroso. Ele transformou a vergonha da falta de vinho em alegria e presenteou os convidados com um vinho superior ao primeiro. Somente Ele tem poder para transformar vidas sem sentido em vidas úteis e abençoadas. Lá em Caná da Galileia, Jesus interferiu numa situação que estava fadada ao fracasso. E misericordiosamente, Ele realizou um milagre, evitando humilhação e vergonha para aquela família. Lá no alto do Gólgota, mesmo pendurado naquela cruz, Jesus interferiu no destino da vida de dois bandidos crucificados com Ele, lado a lado. Um rejeitou todas as bênçãos, o outro aceitou e recebeu e foi bem-aventurado. Sim, Jesus é o único que pode transformar relacionamentos com Deus em relacionamentos restaurados. Mas, quantos e quantos deixam de ter a alegria da comunhão com Deus, a exemplo de um dos bandidos crucificados, e correm atrás das falsas alegrias que o mundo oferece. Por isso, jamais nos esqueçamos desta verdade. Cristo Jesus, o nosso Salvador, é o único que pode transformar a nossa vida e torná-la em alegria verdadeira, dando consistência a um casamento, confiança mútua num relacionamento, ânimo e disposição para o trabalho, eficácia na oração, pureza numa amizade, amor sincero e fraterno num abraço, alegria genuína e intensa ao longo da vida. O milagre da transformação da água em vinho é exatamente uma indicação daquilo que Jesus pretende fazer para todos vocês e para mim também. Pois com a sua vida, morte e ressurreição, Jesus construiu uma ponte que nos leva para Deus. E Ele deseja amorosamente comemorar um dia com todos nós, uma festa maravilhosa lá na eternidade, onde a verdadeira alegria será infinita e jamais acabará. E agora, meus ouvintes, é o momento de nós sermos os convidados também para uma festa de casamento. O noivo é Jesus e a noiva é a sua própria igreja. Então perguntamos, o que é que será que nos falta ainda? Se quisermos realmente tomar lugar à mesa do Senhor. Quais será que são os potes que ainda estão vazios dentro do porão do nosso coração? Quem precisa de novas perspectivas e alegrias para viver? E que lição nós aprendemos hoje com o casamento em Caná da Galileia? Pois que a nossa resposta comum possa ser esta. Este Jesus, todos nós queremos diariamente convidar para conosco estar. E que ao longo da nossa vida, todos nós também, sigamos o conselho da Mãe Maria, façam o que Ele mandar. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.